Audiobook grátis apresenta. A borrasca continuou tenebrosa durante todo o dia seguinte, em que Medeiros não apareceu a família, manifestando o desejo de que o não fossem ver. Aquilo é enxaqueca, dizia a mulher, placidamente logo. Está bom. Descansados com esta ponderação, os filhos não tinham cuidados, limitaram-se a andar em bicos dos pés e a não abrir o piano. Depois do jantar, Madame Gruber e Eva saíram para a horta, Noemia e Nicota ficaram na sala, a primeira contrariada, chorosa, a segunda tranquila. A mãe transmitira à filha o recado do pai e sua proibição, sem comentários, sucintamente. Octávio girou ao acaso e foi ter depois com a estrangeira e a prima. Quando se recolheram, já as estrelas tremulavam no céu ainda pálido. As horas do serão decorreram na mesma monotonia da véspera. Eva retirara-se para o quarto da mestra, e na grande varanda, sem conforto, mal alumiada e fria, rangiam as argolas das redes e perpassavam de vez em quando ao fundo, descalços e sem ruído, os escravos como sombras misteriosas. O enfado trazia depressa o sono. Depois de uma noite sossegada, Octávio levantou-se às 6 horas, fez o costumado passeio, demorando-se lá embaixo nos seus terrenos a calcular o melhor local para a projetada fábrica. Voltando, encontrou o pai de pé na soleira da porta, com o chapéu enterrado até os olhos e o chicote seguro na mão direita. Há uma exclamação jubilosa do filho. Correspondeu preocupado o fazendeiro, dizendo precisar faljar-lhe a sós, e seguiu para a sua sala fazendo-lhe um gesto para que o acompanhasse. Ali chegados, Medeiros estendeu a Octávio uma carta já amarrotada, dizendo-lhe secamente, no habitual tratamento dos paulistas, lede, entre muitos termos sem sentido e erros de ortografia colossais, Octávio leu uma longa denuncia que do doutor Azevedo e de Eva faziam anônimo. No meio daqueles caracteres sujos, cuspidos por uma pena grosseira, resaltava o ódio e a repugnante preocupação de armar uma intriga. Depois de referir-se aos amores da orfã e do magistrado, afirmava saber que os dois preparavam, coadjuvados pela estrangeira, uma revolução dos escravos de Santa Genoveva. Dar-se-ia essa revolução na noite do casamento de Nicota. A sua casa é um ninho de abolicionistas. Previna-se. Então? Perguntou o fazendeiro, cruzando os braços, que dizeis? Digo que isto é uma infâmia, respondeu surdamente Octávio com os olhos ainda fitos na carta. Infâmia, sim. Gritou o pai manchado de cólera. Ela há de me pagar, aquela. Meu pai, interrompeu Octávio vivamente, a infâmia, a inqualificável maldade é de quem escreveu esta carta. Eva é inocente e, em vez de acusá-la, devemos defendê-la. O comendador vociferava, batendo raivosamente com o chicote nos trastes. Octávio continuou, se ela realmente ama o Azevedo, por que não se há de casar com ele? Procure meu pai, que é hoje o seu, auxiliá-la nisso, se é por acaso o Azevedo, como eu julgo, digno dessa felicidade. O fazendeiro abriu a boca, atônito o filho prosseguiu, quanto a serem ambos abolicionistas, não vejo motivo para que o censurem, ao contrário, vejo para que sejam louvados. Não creio que Eva trabalhe contra um irmão de seu pai, em cuja casa está. Que poderia ela, pobre moça, fazer para isso? Reflita um momento na desigualdade que há entre a sua força e a dela, e há de acalmar-se, meu pai. Que mal me pode fazer? Todo. Pode perder a minha família. Tem documentos perigosos, e neste tempo, o que não conseguirá contra mim? Decididamente é preciso que saia, hei de mandá-la sair. Um grande desgosto pintava-se na fisionômia do comendador que, deixando-se cair no sofá, escondeu o rosto entre as mãos. Eu nada sei relativamente a Eva, tornou Octávio, conheço há poucos dias e do seu passado nunca me falaram. Que deu origem à desunião de pai e do tio Gabriel. Ignoro. Quais os documentos perigosos possuídos por Eva? não sei quais sejam. De tudo isto só julgo compreender uma coisa, é que jogam com a sua reputação, que a caluniam e que devo defendê-la. Lembre-se, meu pai, que Eva tem-nos a nós unicamente por conselheiros e guias, pois que ficou a nosso cargo. O senhor não pôde nem deve expulsar a Eva, ele mais sagrada do que uma filha. Irra! Exclamou o fazendeiro, batendo com o pé no chão. Eva é um demônio, e há de ir embora hoje mesmo. Mas se a teme, não a expulse, que isso seria precipitar os acontecimentos de uma maneira brutal. Conte-me com franqueza em que o pôde prejudicar a pobre moça R e o que há de razão em todo este jogo de crianças. Faltais-me ao respeito. Não sois preciso, eu sei o que devo fazer. Saí. Não saio sem lhe repetir que me declaro protetor de Eva e que espero não delibere repentinamente uma situação que nos pode comprometer a ambos. Deixe passar o casamento de Nicota e, à vista dos fatos, o senhor deliberará a FGR ou que lhe dictar a consciência. E a atrevida. Dá-lhe moa, que come o meu dinheiro e trabalha para me arruinar. Essa é que não me escapa, se há de pôr-se na RUA, JA, já. Octávio tentou encaminhar o pai para a prudência, mas o comendador abriu estrepitosamente a porta e saiu sem lhe dizer mais nada. Madame. Grubergia um jornal perto da janela da varanda, onde a dona da casa, cruzada dentro da rede, embalava-se e cozia ao mesmo tempo. As filhas e a sobrinha não tinham aparecido, e meia dúzia de negrinhas com timão de baeta, sentadas no chão, uniam a ponto de cerro os panos de um lençol. O fazendeiro deu várias voltas, agitadamente, pelo meio da sala. Gruber, com seu faro de mulher inteligente, adivinhou estar próxima a uma tempestade e levantou-se respeitosamente, quando viu ir direito a ela. Dona, disse ele, preciso falar com a senhora. A mestra acompanhou-o até a sala, ao fim do corredor, onde, ainda de pé, o homem fugendador lhe disse, vamos fazer contas. Já não careço dos seus serviços. Nicota vai se casar e Noemia sabe demais. Mas. O contrato. S. O contrato quebra-se. E que o é. Descanse que há de receber o seu dinheiro, como se ficasse até o fim do ano. Madame. Gruber corou, e, depois de uma pequena pausa, incorri centímetros alguma falta? Está por acaso o senhor comendador descontente com os meus serviços? Eu não entendo de livros, não sei se a madama ensinou mal ou bem. Gruber, esforçando-se por não responder, engoliu em seco e depois de uma pausar tenho a infelicidade de ser antipática à sua família. Nada de um sul. Nem eu quero que a minha família saiba que eu a despeço. Eva, sobretudo, entendeu? Foi, principalmente, por causa dela, disse acentuadamente, sublinhadamente, que resolvi dar este passo. Por causa dela. Sim. Sei perfeitamente que a senhora lhe dá conselhos prejudiciais para mim. Eu? Portanto, repito, não lhe diga nada, porque se ela me vem tomar satisfações é que eu é. É que eu a mando ao diabo. Descanse, disse muito pálida e com altivez a estrangeira. Eu nada direi, porque não quero desgostar aquele anjo unicamente por isso. Saio com a consciência tranquila e certa de que o tempo me fará justiça. E, sem procurar explicações que a justificassem, combinou fazer naquele dia as malas e partir para Santos na madrugada seguinte. Aí receberia do correspondente de Medeiros o ordenado dos meses acumulados e embarcaria para Hamburgo, no primeiro paquete alemão. Durante o tempo da entrevista, Octávio, preocupado, passeava no corredor, olhando de vez em quando para a porta da sala. De que palavra se serviria o pai? Com que pretexto despediria uma senhora respeitável, de quem o Morton dissera, é uma mulher instruída e severa ponto e vírgula foi lhes recomendada por mim? Por que haviam de enredar na intriga o nome da Gruber? Que interesse teriam em perdê-la? Qual seria o terrível documento possuído por Eva? Decididamente, a doente imaginação do pai criara visões de uma absurda crueldade. Havia ainda restos de febre. Naquele corpo e com certeza era tudo délirio. Consequente de lá. Mas a carta? Quem a escrevera? Um anônimo, um covarde, um desgraçado, em quem se não devia pensar. Contudo, sempre era certo que Eva amava o Azevedo, aquele boneco de retórica balofa. É tornava a pensar na dolorosa expressão. Do pai, Eva possui documentos perigosos é. tudo conseguirá contra mim. Um raio de luz feriu a ideia de Octávio, talvez que a prima tivesse assistido à agonia de algum escravo assoltado. Talvez que indignada tivesse proferido uma frase de rancor ou um protesto de ódio. O mais leal era ir ter com ela, falar-lhe sem rodeios, pedir-lhe explicações, instar para que restituísse ao tio a tranquilidade precisa. Resolvido a isso, Octávio desceu ao jardim, onde a essa hora Eva costumava estar cultivando as flores. Não se enganara a prima. Entretinha-se a entrelaçar num gradil as hastes de um jasmineiro. Ao vê-la tão cuidadosa e serena, entre o chuveiro das perfumadas estrelinhas brancas da planta trepadeira, Octávio teve remorsos de a ir perturbar. Depois, que direito tinha para lhe exigir uma confissão sincera? Como a deveria interrogar? Não. Se ofenderia ela por a julgar incapaz de uma denúncia contra o homem que lhe dava abrigo, contra o irmão de seu pai, cuja memória respeitava tanto? Pôs ao fato da caíta recebida uma indignidade. Preveniu-a do desgosto que a ameaçava? Seria antecipá-lo. Enfim, confessar-lhe tudo seria o mesmo que dizer, duvido de si, Eva, e por isso, em vez de procurar desarmar o seu inimigo, sem nem por sombras agitar-lhe o sono, venho miseravelmente dizer-lhe o que se passa, pondo o apóstrofo na contingência de, ou se ir embora altivamente, ou ficar humilhada. E necessário que eu a proteja sem que ela o suspeite, refleti a Octávio que eu tenha por ela solicitude do amigo que lhe falta e que não a confiou. Provocarei uma confidência do Azevedo e concorrerei para que o casamento se faça centímetros breve. Era com amargura mais com firmeza que o moço Medeiros fazia a si próprio a última promessa. Vim muito tarde, talvez que se não amem há muito tempo. Eva continuava entre as estrelinhas brancas dos jaames a entretecer-lhes as hastes, e o Frim olhava de longe, lembrando SC do que lhe dissera um dia o seu querido Adolfo Maier, quando vejo uma mulher tratar das flores com amor, tenho vontade de beijar-lhe as mãos. 8.